Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Os Brusundangas. Capítulo 1. 1922 A República dos Estados Unidos da Brusundanga tinha, como todas as repúblicas que se prezam, além do presidente e juízes de várias categorias, um Senado e uma Câmara de Deputados, ambos eleitos por sufrágio direto e temporários ambos, com certa diferença na duração do mandato. O dos senadores mais longo, o dos deputados mais curto. O país vivia de expedientes, isto é, de 50 anos. Descobria-se nele um produto que ficava sendo a sua riqueza. Os governos taxavam-no a mais não poder, de modo que os países rivais, mais parcimoniosos na decretação de impostos sobre produtos semelhantes, acabavam, na concorrência, por derrotar a Brusundanga. Assim, ela fazia morrer a sua riqueza, mas não sem os estertores de uma valorização duvidosa. Daí é que a grande nação vivia aos solavancos, sem estabilidade financeira e econômica, e por isso mesmo, dando campo a que surgissem, a toda hora, financeiros de todos os seus cantos, e sobretudo do seu parlamento. Naquele ano, isto há 10 anos atrás, surgiu na sua Câmara um deputado que falava muito em assuntos de finanças, orçamentos, impostos diretos e indiretos e outras coisas cabalísticas da ciência de obter dinheiro era o Estado. A sua ciência e saber foram logo muito gabados, pois o tesouro da Brusundanga, andando quase sempre vazio, precisava desses mágicos financeiros para não se esvaziar de todo. Chamava-se o deputado Felichimino Ben Carpatoso. Se era advogado, médico, engenheiro ou mesmo desindentista, não se sabia bem, mas todos tratavam-no de doutor. O doutor Carpatoso tinha uma erudição sólida e própria em matéria de finanças. Não citava Leroy Beaulieu absolutamente. Os seus autores prediletos eram o russo-polaco Ladislau Poniatowski, o australiano Gordon O'Neill, o chinês Ma Fifu, o americano William Fartin e, sobretudo, o doutor Cacaracoles e Mientras, da Universidade de Caracas, capital da Venezuela, que, por ser país sempre em bancarrota, dava grande autoridade ao financista de sua principal universidade. O físico deputado era dos mais simpáticos. Tinha um ar de Gilblas de Santillana, em certas ilustrações do romance de Lissage, com as suas barbas negras, cerradas, longas e sedosas, muito pouco cuidadas e aparadas à tesoura diariamente. A tez era de um moreno espanhol, os cabelos, os de azeviche, os olhos, negros e brilhantes, e não largava a piteira de âmbar, com guarnições de ouro, onde fumegava sempre um charuto caro. O seu saber em matéria de finanças e economia política determinava a sua constante escolha para relator do orçamento da Receita. Era de ver como ele escrevia um substancial prefácio ao seu relatório. Não me recordo de todas as passagens importantes de alguns deles, mas de certas, e é pena que sejam tão poucas, eu me lembro perfeitamente. Eis algumas. Para o orçamento de 1908, o Dr. Carpatoso escreveu o seguinte trecho profundo. Os governos não devem pedir às populações que dirigem, em matéria de impostos, mais do que elas possam dar, afirma Ladislau Poniatowski. A nossa população é em geral pobríssima e nós não devemos sobrecarregá-la fiscalmente. Não impediu isto que ele propusesse o aumento da taxa sobre o bacalhau da Noruega, pretextando haver produtos similares nas costas do país. No orçamento do ano seguinte, ainda como relator da Receita, ele dizia: a missão dos governos modernos, em países de fraca iniciativa individual, o nosso é, fomentar o aparecimento de riquezas novas, no dizer de Gordon O'Neill. A província das Jazidas, segundo um sábio professor francês, é um coração de ouro sob um peito de ferro. O pico de Itabira, etc. E lembrava a Câmara que indicasse medidas práticas para o aproveitamento do ouro e do ferro da província das Jazidas. A Câmara e o Senado ouviram-no e votaram algumas centenas de contos para uma comissão que estudasse o meio prático e trátil de aproveitar o ferro da rica província central. A comissão foi nomeada, montaram o escritório de pesquisas na capital, em lugar semelhante ao Largo da Carioca, e o pico de Itabira ficou intacto. A fama do Dr. Carpatoso subia e a sua elegância também. Fez uma viagem à Europa para estudar o mecanismo financeiro dos países do Velho Mundo. Voltou de lá realmente mais sábio, o querem, porém, ele trouxe de fato nas malas e foi verificado pelos elegantes do país, foram fatos, botas, chapedas, bengalas, dernier bateal, como dizem os martes das colônias francesas da Ásia, da África, da América e da Oceania. Arreado de novo e inteiramente europeu. o Dr. Carpatoso coube figurar nas sessões mundanas dos jornais, vencendo o Sr. Miquel de Longueville. Outro deputado da Brusundanga foi tido como parlamentar mais chique do Congresso Nacional. A elegância do Dr. Miquel de La Todalvegna é um tanto pesada. Tem algo da solidez lusitana quando enrijou os músculos ao machado nos cepos dos açougues. A Dr. Ben Carpatoso mais leve, mais ligeira, mais nervosa. Parece ter sido obtida com o exercício do florete. Tudo isto foi dito na sessão Elegante Cócoras, do Diário Mercantil, Jornal da Capital, sessão redigida por escritor que tinha, em matéria de compor romances, um grande parentesco com aquela raposa às uvas, cuja história La Fontaine contou. Si son trop rivers, et bons pour disgoujat, disse a raposa quando não pôde atingir as uvas. Lembram-se? O elogio que o tal senhor fez aos ademanes do Dr. Patoso tinha origem no boato a correr de que, muito em breve, ele seria indicado para ministro da Fazenda. E o tal redator da sessão de Cora tinha sempre em mira descobrir os ministros futuros para ulteriores serviços de sua profissão e recompensas consequentes. Miquel de Bowie é que ficou aborrecido com a coisa, mas como tinha certeza de sair, pelo menos, vice-presidente da Brusundanga, abafou o azedume, encerou bem os bigodes e continuou a pisar os passeios das ruas centrais da capital, com uma estudada solenidade lenta. Erecto como um sob-africano que tivesse envergado a um fardão de oficial de marinha e se foi coberto com o respectivo chapéu armado, encontrados nos salvados de um naufrágio, em uma praia deserta. Via-se bem que Turenne Calmon era daqueles que se satisfazem em ser o segundo em Roma. E segundo, desde que se rosnou que o doutor Carpatoso seria ministro da Fazenda do futuro quadriênio, a sua casa começou a encher-se. Carpatoso era casado com uma senhora da roça. Muito segura das suas origens nobres, ela pertencia à família dos Silvas, cujo armorial e pergaminhos não tinham sido outorgados por nenhum príncipe soberano. Como Napoleão, que, segundo dizem, na sua sagração de imperador, pôs ele mesmo a coroa na cabeça, Dona Engrácia Ben Manuela Quilva tinha ela mesmo se enobrecido. Felichimino, como bom financeiro que era, possuía qualidades rapagonescas de economia e poupança, de forma que se zangava muito com aquelas despesas de chá e biscoitos, que era obrigado a oferecer aos visitantes. A fim de não mexer nas economias que fazia sobre seu subsídio, teve a ideia genial de fundar ou ornar uma casa de herbanário em uma espécie de rua larga de São Joaquim da Tal da República da Brusundanga. Arranjou uma pessoa de confiança, que pôs a testa do negócio, ele a vender chá mineiro, alvaca, língua de vaca, cipó chumbo, malícia de mulher, ervas quidreira, jurubeba, catinga de bode, matapão, erva toção, briquicuil, binguíba, óleo de olivara, cascos de capivarés, corujas empalhadas, caramujos, sapo seco, jabutis, etc. Em breve, ficou sendo o principal fornecedor dos feiticeiros da cidade, e os lucros foram grandes, de modo que ele pôde, sem mais grava-me nas suas finanças, sustentar o seu salão. Mime Gracia bem gatava o vato e vice-versa. Não se cansava de gabar os árduos trabalhos do marido. Certa vez, em que houvera recepção na casa do famoso deputado, quando ele já se tinha retirado para os aposentos do andar superior, a fim de estudar não sei o que, sua mulher ficou lá de visitas a conversar com algumas amigas e alguns amigos. Alguém, a um tempo da conversa, observou: isto vai tão mal que não sei mesmo quem nos salvará. Mãe Grácia, tal qual mami, de Girardin, em certa ocasião, apontou o dedo para o teto e disse sacerdotalmente. Todos se entreolharam e doutor Moscoso contou hermostrinho, sim. Não, observou Dona Engrácia. Ele o Felichimino, quando for ministro da Fazenda. Ele há de sê-lo em breve, condaram. Não se cumpriu, porém, a profecia da pitonisa conjugal. O novo presidente da Brusundanga, Ili Brás, não fez bem Carpatoso ministro do Tesouro. O sábio deputado cunuou, porém, na sua atividade financeira, a relatar orçamentos com saldos, mas que sempre, ao fim do exercício, se fechavam com deficites. Reto de Willy Baraz de Grafone, Cinema mandou chamar a palácio e disse-lhe: Carpas, o orçamento fecha-se sempre com déficit. Este cresce de ano para ano. Tenho que satisfazer compromissos no estrangeiro. Espero que você me arranje um jeito de aumentarmos a receita. Você tem estudos sobre finanças e não será difícil para você. A isto Felichimino respondeu com toda a segurança. Não há dúvidas. Vou arranjar a... 3 dias após, ele tinha as ideias salvadoras. aumentava do triplo a taxa sobre o açúcar, o café, o querosene, a carne zessica, o feijão, o arroz, a farinha de mandiunca, que é o trigo e o bacalhau do dobro, os tecidos de algodão, os sabatos, chapéus, os fósforos, o leite condensado, a taxa das latrinas, a água, a lenha, o carvão, o espírito de vinho, criava um imposto de cinquentã sobre as passagens de trancas, bondes, isentando a seda, o veludo, o velum, etc., de qualquer imposto. Calculando tudo, ele obtinha 30.000 contos. Levou a coisa aí liberais de grafofone e cinema, que gabou muito o trabalho de Bem Capatoso. Tu és um Colbert mais ainda. És o João Bem Venanco, aquele não sabes. Que foi presidente da Câmara de Oboré, minha terra. Ele sempre teve 10 ias semelhantes às tuas, mas não as aceitavam. Por isso nunca o município prosperou. Entretanto, era um pobre meirinho. Que financeiro? Apresenta as ideias de Fifiligimino Mêmara. Muitos deputados se insurgiram contra elas. Um objelência quer matar de fome o povo da Bruzundanga. Não há tal, mas mesmo que viessem a morrer muitos, seria até um benefício, visto que o preço da oferta é regulado pela procura, e desde que a procura diminua com a morte de muitos, o preço dos gêneros baixará famente. Um observou. Vossa Excelência vai obrigar o povo a andar nu. Não apoiado. O vestuário deve ser uma coisa majestosa e imponente, para bem impressionar os estrangeiros que visitem. A seda e a lã ficarão um pouco mais caras que os tecidos de algodão. Toda a gente vestir-se-á de seda ou de lã, e as populações das nossas cidades terão um ar de abastança que muito favoravelmente que há de impressionar os estrangeiros. Um outro refletiu, Vossa Excelência vai impedir um impedigeiros dentro da cidade e dentro do país. Será um benefício. O barateamento das passagens sodas a desmoralização da família. Com as passagens caras diminuirão os zeios, os bailes, as festas, as visitas, os piqueniques, consequentemente os encontros de namorados, a procura de casas suspeitas, etc. De forma que os adultérios e as seduções sensivelmente irão de ser mais raros. Dessa maneira, o genial Carpatoso, êmulo do meirinho Benrinho Venanco, o financeiro, foi arredando o rumo às objeções que eram feito projeto de orçamento da Receita. Houve uma crise no Ministério e logo ele foi nomeado ministro da Fazenda, com o orçamento que fizera votar. Foram tais os processos de contrabando que teve de estudar, tanto meditou sobre eles, que um dia telegrafou a um seu subalterno que apreendera um imenso contrabando e prendera os infratores, desta forma, o fuzile todos. O homem estava louco e morreu pouco depois. A seção elegante de um jornal de lá, o Diário Mercantil de Dicocras, fez-lhe o necrológio. O novo ministro, entretanto, não pagou ao redator dela nada pelo serviço assombroso que prestara às letras do país.